uma parte da população de Londres saiu da cidade, foi fazer turismo, foi descansar, ou foi, né, durante as Olimpíadas. E essa parte, naturalmente, foi substituída por outra da população da Inglaterra e da Grã-Bretanha e do Reino Unido, que foi para Londres durante os Jogos Olímpicos. E a mesma coisa tende a acontecer também no Brasil. Mas o poder público local, a prefeitura, o governo do estado, tem a prerrogativa de decretar ou não feriados ou ponto facultativo. Mais uma vez, voltando aos recursos para os estádios, são empréstimos concedidos no valor de até R$ 400 milhões de reais, mediante todas as garantias. Não são empréstimos num volume muito elevado, apenas uma companhia telefônica isoladamente conseguiu, junto ao BNDES, um empréstimo maior do que a soma de todos os empréstimos concedidos para os estádios. Citei aqui o caso do Atlético Paranaense, que acho que não recorreu nem à metade da soma disponibilizada. Acho que o Internacional, um pouco mais da metade. O Corinthians recorreu a todo o empréstimo. Mas todos eles com essas garantias, né? Bem, não há dinheiro do orçamento federal para os estádios. Há renúncia fiscal para matéria-prima, renúncia de tributos federais. Há renúncia também concedida em alguns casos. No caso, por exemplo, de São Paulo, já havia uma legislação de incentivo para o desenvolvimento da Zona Leste de São Paulo, antes do estádio, antes da Copa. A região de Itaquera é a região da cidade com o mais baixo IDH de São Paulo. O poder público já tinha a preocupação de estimular o desenvolvimento local. O governo do estado também levou a universidade, uma FATEC para Itaquera, levou uma escola técnica, a FATEC já está funcionando, mas como um esforço de desenvolvimento local, e não apenas por causa do estádio, né? Os protestos, eu não creio que os protestos tenham como efeito afastar o turismo. Nós tivemos eventos muito mais graves na Europa, alcançando cidades que são destinos turísticos consagrados, como Londres, Paris, Milão, que foram cidades que receberam atentados com vítimas fatais. Munique, que enfrentou uma tragédia quando os atletas foram mortos já dentro da Vila Olímpica. Então, mesmo assim, essas cidades não sofreram assim a perda de destino turístico. O Brasil conviveu com essas manifestações. Acho que, naturalmente, o mundo percebeu o vigor da vida democrática do país e a capacidade de, ao mesmo tempo, conviver com as manifestações e realizar esse evento, que foi a Copa das Confederações. Segurança pública. Eu acho que nós conseguimos fazer com que essas seleções se deslocassem pelo país inteiro, porque não era só a seleção brasileira, a seleção da Itália, da Nigéria, do Taiti, da Espanha, chegando em aeroporto, saindo para o hotel, indo para o estádio, saindo do estádio. Eu mesmo, numa capital, ia em direção ao estádio. Quando, na vez do meu carro passar, a manifestação ocupou a pista. Eu tive que esperar ali um tempão até que os manifestantes saíssem para poder eu prosseguir o caminho lá na nossa querida Fortaleza. Então, nós tivemos toda essa situação, mas os jogos aconteceram, nenhuma seleção deixou de chegar ao hotel, ao estádio, ou sair do estádio e ir para o aeroporto por causa delas, né? A questão da perpetuação dos dirigentes, sabe, Vossa Excelência, o senador Sérgio Souza, sabe também o senador Suplicy, que nós temos hoje uma legislação que afasta completamente o Estado, o poder público, né, das coisas, dos negócios das entidades esportivas. Ou seja, isso foi tratado logo depois da redemocratização do país como parte do combate ao que se chamava na época de entulho autoritário. E no meio do entulho autoritário estava a atribuição e a prerrogativa do poder público de interferir na vida dessas entidades. No entanto, eu acho que nós devíamos agora reequilibrar a curvatura do bastão. Em que sentido? Eu creio que regras que estabeleçam limite ou limites para o tempo e para o número de mandatos, eu creio que são regras que respeitam a autonomia das entidades, mas estabelecem critérios que darão a essas entidades uma sintonia com o espírito geral do país. Se você tem limite para o tempo e o número de mandatos do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, de todos os cargos executivos, não creio que seria um exagero, uma interferência desmedida você estabelecer também regras para limitar o tempo e o número de mandatos das entidades. Eu sou torcedor de um clube muito importante do mundo, do Brasil e de São Paulo, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que recentemente passou por um processo de adoção de eleições diretas, que outros clubes também já adotaram. Eu participei desse processo e achei que foi uma coisa boa para o Palmeiras adotar as eleições diretas. Creio que para o clube foi uma coisa boa. Né? Outros clubes já adotaram
muito positivo
esse mecanismo. Né? E acho que nós devemos caminhar nesse sentido, né? Num processo de amadurecimento da vida democrática da sociedade brasileira. E sei que há aqui no Congresso e no Senado vários projetos que tratam desse assunto. Bem, eu vi, de fato, senador Suplicy, vi inclusive o filme do envolvimento do Nelson Mandela lá com, acho que não era beisebol, acho que era rugby.
Exato. Era o esporte mais popular na África do Sul, é verdade.
E um belo filme para uma bela história.
Exato.
Quero receber o documento da
vou lhe encaminhar.
Gaviões da Fidel.
E gostaria até de ressaltar um das campanhas da Gaviões da Fiel. Eles estão empenhados em que possa se assegurar a presença nos estádios da população de renda relativamente mais baixa e, se possível, que haja sempre ingressos a preços possíveis para essa população. Eu até mencionei lá que eu achava muito positivo este objetivo, que tem certamente o apoio de Vossa Excelência. Mas
completo.
Vossa Excelência percebeu que houve, em algumas ocasiões, algumas pessoas falaram: puxa vida, a população mais carente não está muito presente nos estádios. Então, acho que isso é certamente também uma preocupação de Vossa Excelência. Mas eu vou encaminhar em mãos.
É de fato. E apresentei, senador Suplicy, essa preocupação à FIFA. Quando conversei pela primeira vez com os dirigentes da FIFA, disse a eles que a Copa do Mundo ia ser realizada num país muito bonito, com muitas virtudes, mas também muito desigual. E que não era uma boa imagem para a Copa a exclusão da população mais pobre dos estádios. Com base nisso, inclusive, a FIFA, num primeiro gesto, cedeu 50 mil ingressos para a população de baixa renda, para serem distribuídos gratuitamente. entre as populações indígenas, que eu alertei para o fato da Copa do Mundo estar sendo realizada em Manaus e em Cuiabá, com dois estados, o Amazonas e o Mato Grosso, que têm uma presença grande de população indígena. Lá no Mato Grosso, destacadamente, a presença dos Xavantes. Como é que vai olhar para o estádio da Arena do Pantanal e não vai ver um índio? Olhar para o estádio de Manaus e não vai ver um índio? Digo, então vai ter que... O índio também não tem recurso para pagar o ingresso. E a FIFA já cedeu 50 mil ingressos destinados exatamente para essa parcela da população. A outra coisa é o receio que nós temos de que a modernização desejável dos nossos estádios e do nosso futebol tenha um resultado indesejável, que é a exclusão da população mais pobre dos estádios. Eu acho que se o futebol perder esse vínculo, esse laço, essa identidade, ele perde muito da sua fantasia e do seu encanto. E acho que essa deve ser a preocupação também do Grêmio, Gaviões da Fiel, e que é também a preocupação de Vossa Excelência. O trem-bala, eu sou partidário do transporte ferroviário. Transporte ferroviário sempre foi sinônimo de um transporte mais democrático e mais acessível. O senhor sabe que depois da Segunda Guerra houve uma batalha política e econômica na Europa, quando os americanos, com o dinheiro do Plano Marshall, tentaram impor o modelo rodoviário, e houve uma grande resistência na França, com a participação do movimento sindical, do Partido Comunista, para preservar o transporte ferroviário. Essa batalha no Brasil, infelizmente, nós perdemos. Nós começamos bem no Império, chegamos até ainda no tempo do Dom Pedro II, o sertão da Bahia ligado a trem, já acho que já era a República. No fim do século XIX, nós já tínhamos de Salvador a Juazeiro. O trem chegou na minha cidade, lá no interior de Alagoas, também no fim do século XIX. E depois nós perdemos esse impulso. E nos anos 50 e 60, nós nos passamos completamente para o transporte do automóvel e da rodovia. Eu sei que o trem-bala é uma tentativa de buscarmos transporte ferroviário rápido, eficiente, e acho que essa opção é importante para o Brasil. A questão do doping, nós vamos realizar os dois maiores eventos esportivos do planeta, a Copa e as Olimpíadas, e não tínhamos uma autoridade pública de controle de dopagem. Passamos a ter essa autoridade quando criamos um departamento no Ministério do Esporte para o controle de dopagem, ou seja, não é uma agência, mas é um departamento do Ministério. Foram criados os cargos aqui, votados, inclusive, aqui no Senado, e aguardam a regulamentação na Casa Civil para que o Ministério possa incorporar os servidores que vão ser responsáveis por uma atividade importante, porque é uma das mazelas do esporte no mundo, que nós não podemos esquecer e devemos discutir. O Brasil tem um papel importante no debate dos riscos que envolvem a prática do esporte no mundo. E um dos riscos é exatamente o uso do doping, principalmente nos esportes individuais. E um país que quer preservar os valores do esporte, ele tem que ter uma agência, ou um setor, um departamento importante de controle de dopagem. E acho que é isso que nós estamos às vésperas de, naturalmente, construindo o Brasil.
Portanto, ainda vão se efetivar esses cargos?
Ainda, por um decreto que regulamenta a sua incorporação ao Ministério do Esporte. As decisões todas...
Há uma previsão de tempo?
Eu diria que é uma questão de dias.
De dias,
dias, porque...
Agradeço.
Já está tudo lá na Casa Civil.
Está bem.
Temos um laboratório momentaneamente suspenso, inclusive, mas com recursos do governo federal, que é o LADETEC, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para ser credenciado junto aos órgãos internacionais de controle de dopagem, o Brasil está fazendo o seu esforço, que é um esforço compatível com as responsabilidades que tem, principalmente em torno desses grandes, desses dois grandes eventos. Né? Bem, não tive a pretensão de responder, senador Sérgio Souza, mas pelo menos de tentar todas as questões que foram apontadas por Vossa Excelência e pelos senadores aqui que usaram da palavra.
Presidente, eu agradeço muito as questões. Eu tenho que comparecer a outra comissão imediatamente.
Obrigado, senador Eduardo Suplicy.
Muito obrigado, prezado Aldo.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador Suplicy. Só para cumprimentar o senador Zezé Perrella, que acabou de chegar, vitorioso presidente do Cruzeiro, campeão da Libertadores, entre outros feitos na direção do Cruzeiro, e cumprimentar o querido senador Inácio Arruda, também meu companheiro.
Pela ordem, senador Zezé Perrella.
É sempre uma alegria, né? Eu sou suspeito para falar do ministro, que eu sou fã dele, né? Desde 98, quando nós fomos deputados juntos, essa é a figura, sempre carinhosa, né? E sempre solista. Viu, ministro, é uma alegria receber o senhor aqui. Estou saindo um pouquinho só para gravar uma coisa para a TV. Mas estarei de volta.
Obrigado, senador Perrella. Sua Excelência, ministro Aldo Rebelo, é um prazer recebê-lo aqui no Senado Federal, na subcomissão que acompanha e fiscaliza as obras da Copa e das Olimpíadas. Todos nós somos admiradores do seu trabalho. Sabemos que não poderíamos ter alguém mais capacitado, sereno e que tenha responsabilidade para conduzir esse ministério justamente no momento em que o Brasil passar por um exame de reflexão interna, inclusive da sociedade brasileira, do seu papel da sociedade perante o poder público, buscando sempre uma maior transparência, mais igualdade, buscando um Brasil melhor para todos. Eu gostaria imensamente, em nome desta comissão e de todos os membros, agradecer a presença de Vossa Excelência, ter disponibilizado 2-3 horas do seu tempo para vir ao Senado Federal responder a perguntas dos senhores e das senhoras senadoras no que diz respeito à importância do evento para o Brasil e para o povo brasileiro. Muito obrigado à Sua Excelência, ministro Aldo Rebelo. Antes de encerrarmos a reunião, eu vou submeter aos senhores e às senhoras senadores a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram, aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.